Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje fala dos 30 anos da morte de Ayrton Senna e dos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Vamos juntos! No livro 1824, o historiador Rodrigo Trespar narra a construção da comunidade de imigrantes alemães a partir do surgimento da colônia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. No livro, Trespar conta os detalhes desse processo imigratório, que completa 200 anos, agora em 2024, a partir de documentos, cartas, ofícios e uma vasta bibliografia, e entrelaça a vida dos líderes políticos, militares, artesãos, agricultores e camponeses. Essas pessoas atravessaram o oceano em busca de uma vida melhor. Na entrevista da semana, Rodrigo Trespar fala mais desse livro pra gente.
Entrevista.
E a gente conversa agora com o historiador Rodrigo Trespar sobre o livro 1824, que narra a chegada dos imigrantes alemães ao Brasil. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros.
Oi, Anderson. É um prazer poder falar contigo novamente, falar sobre um tema que nós gostamos muito, que é livros, e especialmente esse que é sobre a imigração alemã, que completa 200 anos esse ano.
200 anos da chegada dos imigrantes alemães ao Brasil, a gente sabe, né, que já tivemos vários alemães passando pelo Brasil desde 1500, pesquisadores, botânicos, pintores, músicos, mas como imigração, de uma forma organizada, a data é 1824 e é o que você narra nesse livro. Conta um pouquinho para a gente a saga dessas pessoas que saíram das suas terras ali no que hoje é a atual Alemanha para vir para o Brasil.
Exatamente, Anderson. A gente trata no livro desde das primeiras experiências com populações de língua, né, do idioma alemão. E como tu já falou, realmente o Brasil foi visitado ao longo dos séculos por esses viajantes naturalistas, principalmente. Mas como projeto de governo, né, patrocinado pelo governo brasileiro de forma independente, né? A gente vai ter algumas experiências anteriores também de forma de iniciativa privada no sul da Bahia e depois iniciativas também do governo português no Rio, mas assim com o Brasil independente a partir de 22, esse projeto de 1824 com a chegada desses alemães, né? Como tu bem fez menção também, esses alemães, eles não são alemães como a gente conhece hoje, né? Como a Alemanha é conhecida hoje, são vários países que formavam uma confederação que mais tarde vai se formar o Império Alemão. Então são dessas populações falantes do alemão, desses vários países, né, de Baden, Baviera, Hessen, o Ducado de Hessen, principalmente, a origem da maioria dessas primeiras levas que vêm para o Brasil a partir de julho de 1824. O governo brasileiro enviou para a Alemanha o Major Schiffer para buscá-los, né, uma ideia dentro de uma ideia de um projeto de colônia rural militar, que era do José Bonifácio, né, o conselheiro do Dom Pedro I, de instalação de colônias agrícolas, que tivesse também uma iniciativa de industrialização, e muitos soldados também. O Brasil ainda estava às voltas com a questão da independência, né, a ruptura com Portugal, então havia necessidade de soldados também. Então vão vir alguns aí, soldados também. Então o Schiffer vai até esses países de língua alemã, oferece o projeto do governo brasileiro, que incluía aí terras, né, uma grande quantidade de terras, né, sementes, ferramentas, animais, tudo que fosse necessário para que eles pudessem começar uma nova vida e implantar esse sistema econômico de mão de obra livre no país. O primeiro navio com eles, com esses alemães, chega no Brasil em janeiro de 1824. A primeira leva ainda é enviada para Nova Friburgo, a colônia suíça que havia sido criada por Dom João VI, no Rio. Mas as levas subsequentes vão ser enviadas para a região sul, né, uma questão de geopolítica. O Brasil precisava manter segura essas fronteiras, e o Rio Grande do Sul ainda era pouco povoado, né? Então é para lá que, a partir de julho de 1824, as levas vão se suceder, né? Vão chegar, vão se instalar ali. A gente vai ter aí, ao longo do primeiro reinado, cerca de 11 mil falantes do idioma alemão que vêm para o Brasil. Cerca de 3 mil deles vão servir como soldados. E esses soldados, alguns vão voltar para a Alemanha, para a Europa, né? E outros para permanecer no Rio, mas aí cerca de pouco mais de 5 mil alemães vão se dirigir então para São Leopoldo. Como eu disse, eles recebem aí incentivos, né, inclusive subsídios, para se manterem, para sobreviverem até que se pudesse demarcar terras, plantar e colher, né? As dificuldades foram imensas, uma questão da língua, né? Como vocês podem imaginar, o alemão não se parece em nada com a língua portuguesa, então foi uma barreira. A questão da própria adaptação à terra, né? A Alemanha tem um tipo de produção agrícola, um tipo de fauna e flora, e o Brasil tem outra bem diversificada, então também a adaptação ao meio, né? Como conviver no meio que inicialmente é hostil a quem não conhece. A questão da religião foi um impacto bem grande, assim, porque o Brasil era um país oficialmente católico pela Constituição de 24, e a maioria das levas, né, mais da metade dessas pessoas que vieram, professavam a fé credo, né, protestante, né, em sua maioria luteranos e calvinistas. E também foi um desafio, então, né?
Entre esses desafios aí que você falou, as primeiras levas que chegaram ao Rio Grande do Sul, chegaram ali na região do Rio dos Sinos, nos proximidades de Porto Alegre, e tiveram que se deslocar para o interior do estado. Como é que foi essa viagem? Essas pessoas receberam tudo o que foi prometido do governo brasileiro?
Começando pela última pergunta, não, elas não receberam tudo, inclusive as divisões de terras também, alguns receberam um pouco menos e outros um pouco mais, os próprios subsídios, algumas não receberam ou receberam com atraso, o que é sempre uma dificuldade, uma população que tem família para sustentar, né, mulheres, crianças, ainda não conseguem plantar e nem colher, né, é uma dificuldade. Quanto à viagem, é interessante falar assim, resumindo, né, Anderson, para quem nos acompanha, essa viagem era extremamente longa e não raro ela levava 6 meses entre deixar sua aldeia na Alemanha, né, seguir até o porto, porque essas populações normalmente elas são do sul, né, da Alemanha, região centro-sul da Alemanha. Então viajavam durante dias em caravanas até o porto, normalmente em Hamburgo. Então depois pegavam um navio transatlântico, em média esse navio tinha 100 metros por 30. Transportava 350 pessoas, mais ou menos, para ter uma ideia das dificuldades de, enfim, de higiene, né, de navio cheio. Elas levavam 3 meses para chegar até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, elas eram acomodadas, ficavam em quarentena. Aqueles que serviriam como soldados, né, os solteiros, eles ficavam no Rio de Janeiro. E as famílias seguiam, então, para o sul, em uma viagem de 20 dias, mais ou menos também, em navios costeiros menores, passavam pelo porto de Rio Grande. Chegavam a Porto Alegre, que era a capital do estado, né? Para ter uma ideia, Porto Alegre tinha na época cerca de 10 mil pessoas, e em 6 anos vão chegar mais de 5 mil alemães. Vejam o impacto disso, né? Depois de um período também de quarentena, ou aguardando alguns dias para se organizar em Porto Alegre, eles seguiam em lanchões menores, embarcações menores, aí já a vela ou remo, né? E seguiam via Rio dos Sinos para São Leopoldo. Ali eles eram instalados e até receber o seu lote de terra. Com o tempo, obviamente, que São Leopoldo ficou pequeno, né? Aquela região ficou pequena para que se atendesse às famílias. Então, eles vão se espalhando em torno desse núcleo inicial de São Leopoldo, criando novas vilas e cidades, enfim, aumentando de população, né? Conseguem, depois dos primeiros anos de dificuldade, conseguem plantar e colher e cumprir, né, a ideia do projeto de produção agrícola. Também vão iniciar o projeto de industrialização do país, nas primeiras indústrias, enfim, e vão se desenvolver, e é por isso que ela é considerada, né? Ela foi a primeira colônia criada pelo governo imperial brasileiro e é considerado o berço da imigração alemã, um projeto de sucesso, que vingou, enfim, produziu, frutificou, e vai dar o pontapé inicial para diversos outros projetos que vão surgir ao longo do século XIX, embora é bom que se diga, para quem nos acompanha, é que cada colônia alemã que foi criada ao longo do século XIX, né, elas têm particularidades muito importantes, né? Esse projeto que a gente fala comemora 200 anos, ele é um projeto do governo imperial, bastante específico, cedeu o número X de terra, eram 77 hectares. As levas posteriores, ao longo do segundo reinado, elas vão vir dentro de um outro contexto e elas não são mais patrocinadas pelo governo imperial. Mas ficaram a cargo, né, por uma lei constitucional, elas ficaram a cargo das províncias. Cada província vai gerenciar da forma que achar melhor esse projeto de imigração. Inclusive, algumas províncias vão terceirizar essa questão, passando para empresas colonizadoras. Então, assim, as colônias que estão no Espírito Santo, estão em São Paulo, no Rio, né, Santa Catarina, elas não estão necessariamente dentro dos mesmos moldes, dos mesmos objetivos que tinham essa primeira colônia de São Leopoldo em 1824.
As dificuldades que você citou no início da nossa conversa, questão da língua, que é uma língua bem diferente, mas eu gostaria de comentar sobre a dificuldade da religião. A grande maioria de credo protestante, luteranos, calvinistas, chegam ao Brasil católico. Qual foi a dificuldade maior dessa implantação da igreja protestante aqui no Brasil e se houve atrito, se houve conflitos por conta disso?
Há muitos atritos, né? O Brasil tinha experiências com protestantes anteriormente, né? A gente vai lembrar aí da França Antártica no século XVI, né? Nos franceses calvinistas, do Maranhão também, mas de forma efetiva e permanente são com os luteranos que chegam a partir de 1824, né? As dificuldades eram imensas porque a Constituição ela proibia qualquer manifestação de imigrantes professassem, externassem o seu credo, né? Igrejas, por exemplo, não podiam ter torres nem campanários que identificassem aquele templo, aquela edificação, como uma, um templo religioso, né? E os pastores eram proibidos de, por exemplo, acompanhar féretros, né? Enfim, fazer. Havia dificuldades, por exemplo, a gente vai ter disputas em Nova Friburgo entre o pastor Sauerbronn, que é o primeiro pastor luterano no Brasil, e o padre Joy, que lá estava. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vai ter um exemplo bem interessante, que é quando se cria a segunda colônia do Estado, em 1826, o governo imperial decide criar a colônia e separar os grupos, né? Cria uma colônia protestante e um pouco distante envia os católicos. Então são colônias que eram para ser uma só, um núcleo colonial, ele é dividido em dois para que não permaneçam juntos, né? Então sim, tem essas dificuldades, esses atritos, e eles só vão, os protestantes só vão ganhar os direitos religiosos, né, de externar isso já quase no final do Império, né? Só vai acabar com a, só vai ser possível liberdade de igual e direito de profissão de fé a partir da República.
1824 é um livro extenso, tem 368 páginas, ou seja, quase 400 páginas, de uma longa pesquisa, de uma pesquisa extensa, muito bem feita, publicado pela Citadel. Tem uma produção gráfica muito bonita. Não dá para a gente falar do livro todo aqui nessa entrevista, mas eu queria, para a gente encerrar, falar de uma coisa que está na capa e que chama a atenção, que é a questão da existência de um plano para assassinar Dom Pedro I. Comenta isso para a gente, Rodrigo.
É um fato curioso e bem pouco conhecido da história brasileira. A partir de 1826, o Brasil entra numa guerra com a Cisplatina, que é o atual Uruguai, e essa Cisplatina vai romper, vai se separar do Brasil, e essa guerra eles têm apoio dos argentinos. Todos os países da América do Sul com povoamento, né, colonização espanhola, eles falam espanhol e se transformam, a partir da independência deles, em repúblicas. O Brasil é o único que se transforma em um império, né? E essa disputa entre Brasil e uruguaios argentinos, o governador da província de Buenos Aires, Manuel Dorrego, ele tem um plano mirabolante que é sequestrar ou então, se for necessário, assassinar o Dom Pedro I, com a ideia de derrubar a monarquia no Brasil, que estava centrada no Rio a partir do Dom Pedro I, e com isso ele ganharia, venceria, acreditava ele, né, venceria a guerra. Inclusive havia um plano, dentro desse plano, as províncias do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, seriam anexadas a essa República Argentina, fariam parte da Confederação Argentina. Então a gente conta em detalhes no livro aí como eles se mobilizaram, enfim, o que que eles fizeram, a revolta que teve em 1828 no Rio, que envolveu também soldados alemães, e o que que o Dom Pedro, né, como é que aconteceu essa questão toda, como é que eles enviaram espiões, enfim, quem era esse pessoal, tá tudo em detalhe, a gente conta no livro.
Muito bem, então. Rodrigo, onde é que a gente pode encontrar o livro?
Anderson, a gente pode, eu até peço que as pessoas me acompanhem nas redes sociais, né? A gente sempre divulga promoções do livro, assim, mas em todas as livrarias do Brasil, livrarias físicas e também nas plataformas online, está disponível o 1824. Eu espero que as pessoas possam comprá-lo e ler um pouquinho, porque é interessante para conhecer um pouquinho mais a história do Brasil. Eu sempre digo que conhecer a história do Brasil é um importante exercício de cidadania. Quanto mais a gente conhece a história do país, melhor a gente tem uma análise geral da história do país e nos ajuda a enfrentar os desafios futuros. E aí, quem quiser me acompanhar nas redes sociais. via Instagram, enfim, a gente também tem um site, a gente sempre posta ali links, enfim, com promoção. É sempre interessante, né? Quem gosta de consumir livro sempre gosta também de uma promoçãozinha para auxiliar. No Instagram é Rodrigo. Meu sobrenome, né? TRESPACH. E o site é Rodrigo, três par, meu sobrenome, né? .com.br. Também tem todas as minhas palestras, as atividades que a gente faz, artigos e links. O pessoal é bem fácil de encontrar.
Rodrigo, obrigado mais uma vez pela conversa, parabéns por esse livro, um livro gostoso de ler, e fica o convite aqui para você voltar mais vezes. Conversa é sempre gostosa por aqui.
Agradeço mais uma vez, Anderson, a ti e teu programa e Rádio Senado. Sempre um prazer poder falar contigo.
Essa então foi a entrevista com o historiador Rodrigo Trespá sobre o livro 1824, publicado pelo Grupo Citadel, que você encontra disponível nas livrarias, na Amazon e nos demais portais da internet. E abro esse bloco falando dos 30 anos da morte de Ayrton Senna. Já está nas livrarias a versão atualizada da biografia Ayrton, o Herói Revelado, do jornalista Ernesto Rodrigues. A edição atualizada e contextualizada abrange acontecimentos significativos ocorridos no período pós-Senna, tanto aqui no Brasil como no mundo da Fórmula 1. Nos quase 100 novos trechos inseridos no texto da biografia original estão relações amorosas, bastidores das temporadas em que ele dividiu a McLaren com um grande rival, Alan Prost, a crise interna que precedeu o acidente polêmico na decisão do campeonato de 1990 e muito mais. A nova edição traz também um relato do campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Eu conversei com Ernesto Rodrigues sobre esse livro e sobre essa versão atualizada para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Ernesto, 20 anos depois do lançamento da primeira versão desse livro, Ayrton, o Herói Revelado, agora nos 30 anos da morte do nosso grande Ayrton, você traz uma nova versão atualizada dessa biografia que já é um marco, né? O que que essa nova edição traz pra gente?
Olha, primeiro é o seguinte, eu achava que era importante nessa altura dos 30 anos voltar ao assunto e atualizar, porque eu acho que essa data, essa redonda de 30 anos, ela marcou pelo menos três gerações. Eu costumo dizer que quem tinha 10 anos quando Ayrton Senna morreu, hoje tem 30, quem tinha 20, hoje tem 50, né? E quem tinha 30 anos na época, hoje tem 60. Então são três gerações que, de diferentes maneiras, eu acho que foram muito impactadas pela morte do Ayrton e também pela própria carreira dele, aos 10 anos que antecederam a morte dele, que foram anos que mexeram muito com a autoestima do brasileiro, com a torcida, com os sentimentos que ultrapassaram muito a esfera do automobilismo. E como eu tinha feito uma série de documentários posteriores ao livro, nos quais eu entrevistei cerca de 60 pessoas no Brasil e em vários outros países sobre o Ayrton, eu achei que valia a pena fazer uma releitura do livro, atualizando o livro e enriquecendo o livro, que já tinha cerca de 240 entrevistas, e eu fui acrescentando e enriquecendo os vários momentos do livro, do ponto de vista cronológico, desde da infância até a morte dele. E também uma coisa importante que eu achei, que eu fiz, que eu acho que foi interessante, que quem vai ler vai perceber, é uma contextualização do Ayrton, da importância que ele continua tendo, não só para os brasileiros, como no próprio universo da Fórmula 1, uma contextualização também que o coloque na perspectiva do que aconteceu depois, como com nos títulos todos os pilotos que surgiram depois, como Lewis Hamilton, com o Schumacher, que se consagrou depois dele e tal. Então, quer dizer, e também o que aconteceu no Brasil depois, a memória que as pessoas tiveram dele, a permanência dele. Foi tudo isso que fez com que eu fizesse essa atualização, que se você contasse entre frases que eu acrescentei e parágrafos, quase 100 inserções novas nessa edição que tá sendo lançada agora.
O título já é emblemático, né? O Herói Revelado. Nesse seu processo de atualização, você confirma que o Ayrton continua sendo um herói brasileiro?
Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E ele é herói, e justamente por ser herói, eu acho que ele continua sendo um objeto de interesse de quem quer uma biografia clássica. O que eu chamo de biografia clássica? É um livro que não conta. Esse livro não é feito só para quem gostou de Fórmula 1 ou quem gosta de Fórmula 1. Ele é uma biografia clássica no sentido de que ele reconstitui os vários aspectos da vida do Ayrton, criando, já que o Ayrton criou essa curiosidade que toda pessoa tem por um ídolo, por heróis ou por pessoas importantes de qualquer natureza, né? Que, então, quer dizer, esse mergulho na vida dele, eu acho que é uma resposta a um sentimento que eu percebo que continua até hoje. Quer dizer, até uma questão muito simples, se você lembrar de você no trânsito em qualquer cidade do Brasil, em Brasília, no Rio, São Paulo, no Nordeste, no Sul, você está sempre vendo um carro, e pode ser um carro popular baratinho, ou pode ser um carro importado muito caro, você vê lá na traseira do carro aquele S famoso, aquele logotipo famoso, que mostra assim, o desejo do dono do carro de mostrar a ligação dele com a Ayrton até hoje. Quer dizer, isso para mim é apenas um dos sinais que mostram a permanência dele como um herói, como uma referência muito importante para os brasileiros, principalmente no que eu acho que é uma espécie de antídoto que ele foi e que ele continua sendo contra aquele famoso complexo de vira-lata que muita gente cultiva, né? Que é muita, inclusive a própria elite da qual ele saiu gosta muito de curtir, de dizer que gosta muito de ir para Miami, chamar os Estados Unidos de América e ficar depreciando o Brasil. Pois ele é um antídoto, porque na medida em que ele foi um brasileiro que venceu lá fora e se impôs num esporte de altíssima tecnologia, um esporte que envolve só país industrializado, com muito desenvolvimento, e ele foi lá e se impôs lá como um dos grandes da história da Fórmula 1. Então, esse simbolismo dele, esse significado dele para o brasileiro, de qualquer idade, eu diria, de qualquer faixa também da social, de qualquer classe social, isso para mim que o faz muito permanente ainda na vida brasileira.
Essa foi parte da conversa com Ernesto Rodrigues, autor da biografia Ayrton, o Herói Revelado, publicado pela editora Tordesilhas. Esse livro é uma leitura obrigatória para todos que gostam de automobilismo e para quem quer conhecer melhor a trajetória de Ayrton Senna. Se você quiser escutar a entrevista completa, ela está disponível no site da Rádio Senado e também no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Basta procurar por Autores e Livros Dose Extra, Ernesto Rodrigues. Se preferir, pode buscar o link da entrevista lá no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros. E é hora da poesia com encantos diversos, que hoje nos traz um pouco da obra de José Paulo Paes.
Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta paulista José Paulo Paes, que viveu de 1926 a 1998. Poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta, José Paulo Paes nos deixou extensa obra, entre elas, Prosas Seguidas de Odes Mínimas, publicada em 1992, de onde selecionei para você os três poemas desta edição. Vamos começar ouvindo Canção de Exílio. Um dia segui viagem sem olhar sobre o meu ombro. Não vi terras de passagem, não vi glórias nem escombros. Guardei no fundo da mala um raminho de alecrim. Apaguei a luz da sala que ainda brilhava por mim. Fechei a porta da rua, a chave joguei ao mar. Andei tanto nesta rua que já não sei mais voltar. O livro Prosas Seguidas de Odes Mínimas reflete um momento difícil da vida do poeta, quando José Paulo Paes teve de amputar uma perna, motivo pelo qual dedicou versos à sua perna esquerda. Pernas, para que vos quero, se já não tenho por que dançar, se já não pretendo ir a parte alguma? Pernas, basta uma. Na mesma obra, prestou homenagem à própria bengala. Contigo me faço pastor do rebanho de meus próprios passos. Em outro poema, José Paulo Paes compôs uma Ode aos Óculos.
só fingem que põem o mundo ao alcance dos meus olhos míopes. Na verdade, me exilam dele com filtrar-lhe a menor imagem. Já não vejo as coisas como são, vejo-as como eles querem que as veja. Logo, são eles que veem, não eu, que mesmo côncio do logro, lhe sou grato por anteciparem em mim o Édipo curioso de suas próprias trevas. A década de 1980 marca o interesse de José Paulo Paz pela poesia infantil. E agora deixo você na companhia de Raul Seixas, interpretando canção dele em parceria com Paulo Coelho, Como Vovó Já Dizia, também conhecida como Óculos Escuros.
Como vovó já dizia,
quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas não é bem verdade.
Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Tanta coisa no menu que nem sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia, se subiu tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso. Bate a cara contra o muro. Oxê!
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Solta a serpente. Hare Krishna. Colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Wellington Araújo e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.